Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouco então sobre a movimentação no mercado do café. Eu vou conversar com o analista de café da Stonex, Fernando Maximiliano. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite.
Fernando, vamos lá. Hoje o dia aí tá de fato aí muito tumultuado mais uma vez aí para o mercado cafeeiro após o anúncio, né, de que vão retirar, então os Estados Unidos vai retirar a taxa de 10%, mas não de 40% em cima aí das exportações do café brasileiro e as bolsas aí super reagindo a toda essa movimentação. Fernando, como que fica o cenário na sua visão, né? A gente já vem há um tempo conversando sobre o impacto dessa taxa, mas agora então temos uma certeza aí de que não teremos por um tempo a isenção. Como que o mercado vai reagir então aí a essa nova situação?
Olha, Rafaela, é volatilidade, né? A gente viu na quarta-feira passada o secretário americano Bessem dando um anúncio que, né, antecipando que medidas poderiam ser tomadas na modificação dessa política que está relacionada às tarifas das importações dos Estados Unidos. O mercado, inclusive, teve expressiva queda, né, na quarta-feira, na quinta-feira, e aí a gente viu na sexta-feira o resultado que foi, né, tirando as tarifas, só que o documento divulgado pela Casa Branca cita apenas aquela legislação que foi divulgada em abril e não cita a medida que foi implementada sobre o Brasil, foi publicada em julho, né, referente às tarifas que foram impostas a partir de agosto. Então, no final das contas, o Brasil, né, fica com 40% e os outros países ficam com zero. Claro que ainda, né, o mercado, os participantes do mercado ainda estão tentando analisar essa situação de uma forma mais adequada, já que, né, algo que foi publicado há pouco tempo, mas assim, o que a gente vê é uma melhoria nessa situação para os outros países, né? Então, sem sombra de dúvida, isso torna aí os nossos os outros fornecedores, né, como mais competitivos nessa dinâmica com relação à oferta de café para os Estados Unidos. O Brasil ainda segue com esses 40%, é o que tudo indica, né? É o entendimento até o momento. Infelizmente, então, o Brasil continua com esse cenário perdendo, né, mantendo essa desvantagem do ponto de vista competitivo no mercado americano. O mercado, qual que é a dinâmica? Mesmo que a retirada das tarifas traz esse cenário mais favorável para os outros países e um certo alívio, isso não resolve o problema. A gente não pode esquecer que o Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, tem um peso muito grande para o mercado americano. Então, de certa forma, essa pressão que é gerada por conta da imposição das tarifas, ela tem um leve alívio, mas ainda continua por conta da manutenção dessas tarifas sobre as importações vindas do Brasil.
Hoje mesmo, né, a Bolsa em Londres aí reagindo principalmente, né, com essa questão do Vietnã não ter a taxa, né, em cima aí do Robusta, do Conilon, e o mercado aí até recentemente estava mais de 6%, né, aí de acréscimo aí nos futuros próximos. A Bolsa hoje, né, tirando os fundamentos que também vem pressionando o mercado futuro, estão impulsionadas mesmo por esse cenário aí, por essa incerteza, essa especulação em cima da taxação, Fernando?
Sem dúvida, existia a expectativa que essa medida viria para zerar as tarifas de forma, né, literal, total. E isso não se concretizou. Então, houve, de certa forma, uma frustração das expectativas por parte dos participantes do mercado, e por isso o mercado tem reagido. Lembrando que a imposição das tarifas, Rafaela, tem um viés autista para o terminal nova-iorquino. A imposição dessas tarifas gera um cenário de escassez de oferta no mercado norte-americano, e isso, né, reflete na bolsa que está em Nova York. Então, sem sombra de dúvida, o mercado está reagindo a essas questões, e claro, a gente espera que, tendo em vista as incertezas, né, que ainda existe muita volatilidade para vir por aí.
Como que deve ficar também, então, né, Fernando? Eu acho que a posição para o produtor, né? Qual que é o impacto de toda essa movimentação, talvez aí da perda, né, de competitividade do grão brasileiro, né, principalmente para o principal consumidor do café brasileiro. Como que fica, então, esse cenário para o produtor, na sua visão, né? Qual que é o impacto disso? Porque para o consumidor, principalmente o americano, a gente já sabe que tem sido a alta nos preços por lá. que era até uma esperança nossa, né, de que Trump iria olhar para isso e falar, não, vamos tirar a tarifa, porque o consumidor americano já vem reclamando desse aumento. Mas como que fica esse cenário para o produtor brasileiro mesmo, né, diante aí de uma possível boa safra para o próximo ano e a gente está perdendo aí um grande, né, consumidor do nosso café?
Bom, para a gente falar da próxima safra com relação à exportação, ainda está um pouco longe, mas analisando agora no curto médio prazo, tá, Rafaela? Apesar da imposição das tarifas, a gente tem que lembrar que o mundo está no momento de escassez, né? A gente teve problemas de oferta nos últimos anos, então não é um momento em que esse café, digamos, ficaria parado no mercado brasileiro, né? O Brasil, eventualmente, vai exportar. O que a gente, inclusive, tem comentado, antecipado, é que o Brasil tende a perder market share, né, participação no mercado americano, mas ele tende a ganhar participação em outros mercados à medida que esses países passam a atender mais o mercado dos Estados Unidos. Então, não existe uma expectativa de estagnação, né, do mercado do café aqui no mercado brasileiro. E outra coisa importante, tá? A gente viu queda nas exportações para os Estados Unidos, inclusive os dados do Secafé mostraram queda nas exportações brasileiras, né, em outubro de 20%, e aí principalmente os Estados Unidos com queda de, eu não lembro exatamente o número, mas mais de 50%, só que houve também uma queda até maior nas exportações para a Alemanha, Rafaela. Então é um conjunto de fatores, não é apenas a questão das tarifas que está impactando as exportações brasileiras. Quando a gente compara com o ano anterior, a gente está comparando com o ano que a gente teve recorde de exportações. Este ano é um ano que a gente tem uma menor disponibilidade de café, tendo em vista a safra reduzida, então é natural que a gente veja exportações menores, mas as exportações têm avançado, se a gente faz a comparação, né, mês a mês, sazonalmente, é natural ela avançar nesse período. Inclusive, quando a gente olha as exportações de outubro, elas estão abaixo, porém próximas da média. Então, está havendo um impacto por conta dos Estados Unidos? Sim. Mas não existe essa perspectiva de estagnação. E com relação ao produtor, é o que a gente está comentando aqui. Isso gera volatilidade, isso gera incerteza, e isso exige do produtor maior profissionalismo, né, e principalmente passar a usar ferramentas de gestão de risco para poder lidar melhor com esses problemas que a gente enfrenta, né, nesse mercado que é tão volátil.
É, e também com relação à próxima safra, né? Stonics também divulgou recentemente, né, Fernando, aí uma estimativa para a próxima safra. A gente sabe que aquela safra recorde, infelizmente, ficou um pouco comprometida diante dos últimos acontecimentos climáticos, mas na expectativa é de um bom volume. Queria então que você nos atualizasse com relação a esses números mesmo aí que a Stonics já tem aí em mãos, né, com essa estimativa, e o quanto isso vai beneficiar principalmente a nossa questão de estoques, né? A gente sabe que tem essa preocupação com os estoques praticamente zerados. Então, como uma safra mais volumosa no próximo ano pode trazer mais segurança com relação a esse cenário?
Bom, vamos lá. Primeiro, tá, Rafaela? A Stonics faz um trabalho há vários anos de pesquisa a campo. Nossa equipe visita todas as regiões produtoras de café do Brasil, né? E nós temos pontos amostrais em todo o parque cafeeiro e a gente faz esse trabalho. Essa foi uma pesquisa pós-florada. Então, aqui, claro, se a gente tiver qualquer problema climático daqui para frente, esse potencial produtivo pode ser comprometido. Essa é uma análise, né, uma pesquisa feita após a florada para a gente entender qual que é o potencial de produção que estava nos pés de café, né, principalmente no florada, é um período tão crucial, a gente viu tantos problemas nos anos anteriores, né? Bom, a nossa equipe, né, averigou que a produção de café arábica deve recuar, uma queda de 8,9%, perdão, produção de café robusta deve recuar, queda de 8,4%, 8,9%, principalmente porque as plantas tiveram uma produção muito elevada em 2025, então em 2026 elas já chegam com um potencial menor, elas estão mais exauridas, principalmente Norte, Espírito Santo e Bahia. No entanto, Rondônia deve ter uma recuperação substancial, né, um avanço de 32% na produção do estado, porque esse ano de 2025 foi um ano que as plantas, né, que o parque cafeeiro rondoniense sofreu bastante. Por outro lado, a produção de arábica deve avançar 29,3%, um avanço substancial, um avanço expressivo, reflexo, né, da recuperação dessas lavouras que sofreram tanto nesses anos e passaram por processo de poda, e aí a gente tem essa safra 26 já com uma recuperação muito importante. Houve perdas, tá, Rafaela, importantes, tanto no Arábica como no Robusta, durante a florada, principalmente o Cerrado Mineiro. Aquela geada que a gente viu lá em Água Doce, em agosto, impactou, o potencial produtivo da região. Porém, o aumento de área contribuiu para aumentar esse potencial. A gente observou um aumento expressivo da área produtiva, né? Nos últimos anos, houve uma aceleração do plantio, renovação de áreas de café e plantio de novas áreas, principalmente para o café Robusta. Também para o Arábica, mas o Robusta aí na liderança com um ritmo maior de expansão da área plantada. Então, por esse motivo, a gente vê a produção avançando 13,5% para 70,7 milhões de sacas na nossa série histórica, Rafaela. Esse é um recorde. Poderia ter sido maior? Poderia. Mas ainda assim é uma produção muito grande, muito importante, que traz alívio para o mercado. E caso ela se concretize, né, a gente não tem nenhum outro problema daqui para frente, a expectativa é que a gente já comece a ter uma reconstrução dos estoques, sim, a partir da temporada 2026-27.
E, Fernando, a gente comentou um pouquinho dessa questão dos impactos, né, de toda essa incerteza comercial para o produtor, mas como que está também o cenário de preço e também de movimentação dentro do mercado físico brasileiro, né? A gente sabe que essas fortes e constantes oscilações têm feito mesmo o produtor segurar um pouco mais aí, né, as negociações futuras em busca de uma boa oportunidade, um bom preço. Então, como que está esse cenário, né? E o que que a gente pode esperar também com relação ao preço aqui no mercado físico?
Bom, o mercado segue volátil, né, refletindo bastante das movimentações que a gente tem lá fora. E isso, sem sombra de dúvida, né, existe uma relação muito forte, Rafaela, entre o mercado doméstico brasileiro e o mercado lá fora. Então, quando a gente vê esses fatores afetando os preços, a gente vê isso afetando. Um exemplo claro disso, Rafaela, é, por exemplo, a queda mais intensa que a gente viu no mercado de Robusta na semana passada. E por esse motivo, por exemplo, o indicador CPEA do Robusta teve uma queda de mais de 6% ao longo da semana. E aí o mercado é importante, a gente precisa também, né, a gente está falando de vários fatores, lembrar que o Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café. O Vietnã sofreu com excesso de chuva algumas semanas. Deu uma melhorada na situação e estamos no processo de início de colheita lá, e isso também tem impactado o mercado. É um fator que a gente acabou não citando, mas eu gostaria de relembrar aqui. Mas sem sombra de dúvida, o produtor ele está cauteloso, ele está buscando oportunidades. É um momento de incerteza também. A volatilidade, como a gente tem citado, é um fator presente no dia a dia de todos que estão ligados à cadeia do café.
O que é que a gente pode esperar então para os próximos dias, se é que a gente consegue ter alguma noção, né, Fernando? O mercado cafeeiro de dia para noite a gente brinca, né, que tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Mas assim, o que que a gente pode aguardar? Seguimos então, pelo visto, com volatilidade, né? Mas o que pode ocasionar, talvez uma estagnação nos preços, uma estabilidade melhor, na sua visão mesmo, o que que pode acarretar aí uma mudança na curva, vamos dizer assim, dos preços futuros?
Olha, Rafaela, existem momentos no mercado que é mais fácil a gente ter uma visão do que esperar. E existem momentos que são um pouco mais complexos. Este é o momento que a gente tem uma certa dificuldade em ter clareza. Por quê? Porque existem fatores muito imprevisíveis nessa.